Olá, sejam muito bem-vindos ao Outro Lado da Rede. O Outro Lado da Rede é um podcast que pertence ao Bola na Rede e tem como principal objetivo apresentar-vos a atualidade das modalidades em Portugal e no mundo. No oitavo episódio desta temporada, destacámos, em julho, muitas modalidades, mas vamos destacar então a edição número 136 do torneio de Wimbledon, a contar para os circuitos masculino e feminino de ténis, sendo já o terceiro de quatro grandes slams que decorrem anualmente nesta modalidade. Deste modo, eu sou a Angelina Barreiro e tenho comigo o Filipe Torres e o Pedro Silva, que estarão aqui para dar o seu olhar sobre este assunto e para me, claramente, ajudar aqui a discutirmos tudo sobre este grande torneio. Assim sendo, obrigada por terem aceito o convite. Não sei quanto a vocês, mas para mim Wimbledon é um dos meus grandes slam favoritos. Eu diria, quer dizer, se formos a falar por assim um bocado enviesado, eu diria que é o grande slam da Austrália, o Open da Austrália, mas entendedores entenderão. E podemos dizer que esta edição da Wimbledon foi histórica. A Markéta Vondrousova é a primeira tenista não cabeça de série a vencer um Grand Slam, neste caso a vencer o torneio do Wimbledon, e Carlos Alcaraz se tornou uma consecutiva vitória de 10 anos de Novak Djokovic no Central Court. Mas talvez começaremos a falar pelo circuito feminino, porque pronto, as senhoras vêm primeiro, não é? E se formos apenas a ver o ranking, não estávamos à espera de ver a Vondrousova a chegar à final. E muito menos vencer. Isto falando não é de rankings, não é? Que na verdade, na prática da coisa, nada ou muito pouco interessa. Mas a verdade é que a jogadora checa eliminou nomes como a Pegula e a Svitolina. E aí já não podemos ficar indiferentes. Pedro, começo por ti. Como é que analisarias a performance desta jogadora no torneio, durante todo o torneio e principalmente na final?
Olá Angelina, olá Filipe, parece-me que foi uma total surpresa ela ter conseguido esta vitória num torneio tão importante, que também não é o meu preferido, como tu disseste. No meu caso é mais o Roland Garros, mas aqui ela conseguiu, com todo o mérito, eliminar várias adversárias bastante poderosas. Estou-me a lembrar logo à cabeça da Elina Svitolina. É muito complicado dizer estes nomes. E para além disso, conseguiu ser a primeira tenista não cabeça de série a chegar à final. Parece-me que houve muita, para além de acho que algumas candidatas não se mostraram ao melhor nível neste torneio do Wimbledon. Parece-me que, ao mesmo tempo, a Marqueta conseguiu ser bastante eficaz e mostrar as suas qualidades, aproveitando as fragilidades que as principais candidatas mostraram. Agora, não sei até que ponto é que isto será para continuar, se Marqueta irá conseguir manter este nível, mas certamente temos aqui uma tenista para o top 10.
É que às vezes pensamos que pode ser uma coisa de uma vez, digamos, de uma inspiração divina, e já temos tido alguns exemplos disso, mas a verdade é que, como eu disse há pouco, às vezes o ranking muito ou nada interessa. Porque, nesse caso, tendo em conta que ela acaba por fazer história, porque é a primeira tenista não cabeça de série a vencer este torneio do Wimbledon, e a surpreender tudo e todos. E é também uma daquelas coisas que gostámos de ver de vez em quando, num torneio deste calibre, e também que nos faz também pensar com que não é só Não é, o talento não está só naqueles nos primeiros do ranking, não é? Mas também aos poucos vamos vendo também outros talentos que estão ali e também querem provar o seu valor. E também falando nisso já agora, temos a finalista, a Won Jabeur, que é uma tenista que já provou bastante e apesar dos altos e baixos da sua carreira, tem vindo a demonstrar o seu talento. Ainda não foi desta que venceu o Grand Slam e ela já tem tentado, chegando já a três finais, duas em Wimbledon e uma no US Open. Filipe, qual é a tua opinião sobre a tunisina e achas que vai ser para o ano que virá o tão esperado título ou até se calhar no US Open, quem sabe?
Viva Angelina, viva Pedro, mais uma vez obrigado pelo convite, Angelina. Em relação à tenista que perdeu novamente no Wimbledon, na final do Wimbledon feminino, já tinha perdido no ano passado, tal como tu referiste, contra a Elana Rybakina. Este ano consegui a sua vingança, mas pronto, acabei de perder depois para a Marqueta Vondrousova. É um nome complicado de dizer, verdade, Pedro? Mas eu acho que a 11 Jabeur da Tunísia vai acabar por ganhar um Grand Slam, não sei quando, mas ela chega ao grande jogo, ao jogo decisivo, e tem falhado muito. Isto é uma inconstante que ela tem. Já no US Open, ela perdeu contra a Iga Swiatek, agora perdeu para a Markéta Vondrousova, apesar de ter feito história. Que foi o primeiro nome, a primeira tenista feminina não cabeça de série a ganhar o Wimbledon. É uma tenista que já tem alguma experiência em finais, em grandes finais. Por exemplo, já joguei a final do Roland Garros de 2019 e também já cheguei à final dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, que depois foi em 2021 por causa da Covid-19. Eu acho que a tenista da Tunísia vai acabar por ganhar um Grand Slam e até acho que pode ganhar agora no US Open, se conseguir depois superar a Iga, que é a maior dificuldade, até porque as maiores surpresas costumam acontecer em Wimbledon, porque é um torneio realizado em relva, que não é um formato, que não é uma quadra muita vez jogada pelos tenistas, é mais a terra batida e o piso duro. Aliás, já tinha comentado isso noutra ocasião. Para mim é um bocado estranho a relva não ter nenhuma competição em Masters 1000, que é a competição logo abaixo do Grand Slam. Mas acaba por ser um torneio com algumas surpresas. Pela primeira vez em algum tempo houve consistência. Eu não me lembro da última vez, por exemplo, que vi as quatro primeiras cabeças de série a chegar aos quartos de final de um Grand Slam, por isso há que levar, porque ao contrário do ténis masculino, ténis feminino, há muitas surpresas e depois acabei por acontecer também outra vez na final. Mas eu acho que a 11 vai acabar por dar a reviravolta e vencer finalmente um Grand Slam. Já faltou mais. Se não, se a terceira não é de vez, a quarta será, acredito.
Exato. E até levantaste aqui uma questão bastante interessante do porquê de não haver nenhuma competição em relva de Masters 1000. Efetivamente, concordo contigo, deveria haver. Mas pronto, isso às vezes são fatores que não, claramente que não vêm de nós, não é? Há muitas coisas que eles negociam e provavelmente uma delas é essa. Mas em relação aos pisos, para mim, acho que o piso que não é para todos os tenistas é efetivamente a terra batida. Por isso é que às vezes Roland Garros acaba por ser tão importante, porque aí consegues ver o tenista que realmente, se há um tenista que consegue a terra batida perfeitamente, então eu acho que os outros pisos terá, não é tanta facilidade, mas poderá ser uma coisa mais versátil. Ou ao menos é esta a minha opinião, e agora acabei por divagar um pouco, peço desculpa. Mas sim, acho que a Jabeur também deverá ter a oportunidade de vencer o seu Grand Slam, claro que sim. Ela ainda está, e está, tem tido uma carreira de altos e baixos, mas ainda está com a pujança suficiente e com a forma para o fazer. Para terminarmos aqui o circuito feminino, Pedro, se pensasses num universo paralelo, noutra final, considerando a performance destas jogadoras em todo o torneio, qual é que teria sido? Ou seja, não penses numa Jabber com a Vondrousova, mas sim qual é que seria, teria sido a tua final?
A minha final, epá, seria precisamente estas duas tenistas, porque foram elas que mereceram mais estarem na final. Agora, se formos a ver em termos de favoritas à partida, parece-me a mim, e já lançando também aquela que mais me desiludiu, foi a Swiatek, que acabou por cair nos quartos de final, e parece-me que seria, e desiludiu bastante, porque ela também, mesmo nos oitavos, tinha já conseguido salvar de dois match points, acabou por conseguir a passagem para os quartos de final, mas acabou eliminada, uma das principais favoritas a conseguir ganhar o torneio, e uma das que me parece não se apresentou em bom nível em Wimbledon. Talvez aqui juntando à Iga, parece-me a mim, há várias desilusões, como eu te disse, mas parece-me que também há um bocadinho difícil, porque há mais três ou quatro, não sei se queres destacar alguma, Filipe, para além da
Swiatek, sim. Mas, diz.
Força, não, Filipe, força.
Ah, eu também concordo com a Swiatek, e se formos apenas para uma final de uma outra realidade paralela, eu aqui numa coisa mais de teorias e tudo mais, a Sabalenka, porque a Sabalenka, quando entrou nesta quadra principal, era a segunda cabeça de série. Se fosse a Sabalenka, gostava de ver a Elena Rybakina, que foi a vencedora do ano passado do torneio feminino singular. Acho que, para mim, uma final entre... Aliás, seria muito, muito giro ver uma final entre Rybakina, outra vez, com a UNS, para ver se a tenista da Tunísia conseguir finalmente a vingança, mas na final, em vez de ser noutra etapa do torneio. E houve aqui um dado que esqueci de dizer, é que o torneio feminino é tão inconstante, e pode haver sempre surpresas. Por exemplo, a vencedora deste torneio, a Makerta, esteve próxima de ser eliminada nos quartos de final. No terceiro set, que é o último do torneio feminino, porque no quinto, no masculino, há a melhor de 5. No terceiro set, ela estava a perder contra a Jessica Pegula, a quarta cabeça de série, por 4-1. A Marqueta estava a servir, e estava a servir com uma desvantagem de 40-30, mas depois acabou por dar a volta e ganhou 6-4. Isso mostra o espírito competitivo que ela tem, esta tenista da República Checa. Foi uma grande vencedora, de facto.
Sim, de facto, ela conseguiu motivar-se ela própria para conseguir bater algumas das principais favoritas. Agora, não sei até que ponto é que irá conseguir repetir outra vez este feito noutros torneios de igual valia.
Verdade, verdade. Até porque acontece muita vez, por ser um torneio realizado em Rabla, essas surpresas. Por exemplo, isso não acontece muita vez, ver... Ela já chegou a outras finais, como já referi, em Roland Garros 2019 e também nos Jogos Olímpicos, em Pequim. Mas é uma tenista com muita... não é muito constante, ao contrário da tenista da Tunísia. Daí achar também que a 11 vai acabar por ganhar um Grand Slam mais tarde ou mais cedo. Por isso, eu acho sinceramente que já faltou mais para a tenista da Tunísia ganhar um prémio. E espero que a Marquette continue em grande forma, porque ela agora chegou ao seu maior lugar no ranking, top 10. Mais precisamente o último lugar desse top 10. E espero que continue a subir, porque o ténis feminino tem perdido muitas jogadoras ultimamente. Como, por exemplo, agora Naomi Osaka foi mãe. E espero é que consigam elevar os nomes que já houve nesta modalidade, porque o ténis feminino perdeu vários nomes nestes últimos anos e espero é que volte a ganhar mais protagonismo.
Eu também, olha, em noutro sentido, parece-me que, sim, a Rybakina também seria, se calhar até numa final ideal, juntaria à Swiatek, mas parece-me que ela também foi algo prejudicada pela questão do jogo dos oitavos de final acabar por não se disputar por causa da Maia ter desistido. E acabou por o jogo não ter sido completo. Não sei até que ponto é que isso também não terá tido influência depois para os quartos onde ela caiu. Acho que isso também é algo interessante. Até que ponto é que estes jogos que não terminam e acabam por uma desistência de um adversário, não acabam por influenciar negativamente aquele que segue em frente?
Pois, isso é uma coisa, isso é um dado interessante, perder contra a tenista do Brasil, tal como referiste, a 13ª cabeça de série, porque pronto, era desistiu, e depois em frente uma grande tenista como é a 11, e acabei por perder 2-1. Apesar de estar melhor fisicamente, supostamente, a falta do ritmo pode ser prejudicial, especialmente para um Grand Slam. São 2 semanas intensas e tudo mais, até porque tivemos este problema todo com a chuva, tanto no feminino como no masculino, em que muitos jogos foram adiados e muitas vezes os jogos eram quase de seguida. Mas eu acho que acabei por ser prejudicial também para a tenista do Cazaquistão, porque depois enfrentei uma jogadora como a 11 e como não tinha estado com muito tempo de jogo antes, podia não estar assim tão concentrada e não estava no melhor físico, no melhor ritmo de jogo para enfrentar a tenista da Tunísia, que depois acabei por vencer. Eu acho que isso deve ter sido importante para o jogo entre as duas finalistas do ano passado, de facto.
Mas também, olha, que não, acho que não é só também em termos físicos, também se calhar em termos mentais, porque há ali um jogo, sim, que acabou por não ficar completo e depois do jogo a seguir, se calhar, acho que, obviamente, pronto, eu nunca fui tenista profissional, mas o que me parece é que, de certa forma, acabas por não ter a certeza, ou se calhar acabas por faltar o foco final para conseguires manter a concentração total e a concentração total até final, para conseguires obteres o rendimento máximo e, mesmo não conseguindo passar, dares os 100%. Parece-me que, se calhar, também foi por aí.
Sim, consigo concordar contigo nesse aspecto, porque estar num jogo, eu também nunca fui jogacionista profissional, apenas uns jogos com amigos e é o que há. Mas em relação à Rivaquiner, esse jogo que acabei por desistir, eu até acho que teria sido melhor para a Rivaquiner se nem sequer tivesse sido realizado. Porque já estava com outra mentalidade, este jogo com a tenista contra a Maia. Mas pronto, elas acabaram por jogar, nesse caso acabaram o primeiro set. A Rybakina estava a vencer por 4-1 em 21 minutos e depois a tenista a Maia acabou por desistir. Eu acho que isso acaba por também por ser não muito positiva para, tal como tu disseste, mentalmente. Porque depois, para fazer a transição de mentalidade de um jogo para outro, não é nada fácil.
Exato. E tu o que é que achas, Angelina, já agora?
Ai, então, depois deste vosso debate todo, assim, eu fiquei um bocado surpreendida pá, não só com a Vondrousova, não é? Claramente, mas fiquei surpreendida com a, pronto, a saída um bocado precoce da Swiatek. Agora vou estar em solidariedade convosco por causa dos nomes, porque efetivamente alguns são complicados de dizer. Não, mas sim, fiquei um bocado surpreendida com ela ter saído tão. Digamos, precocemente, mas é o que é, porque a verdade é que o Wimbledon traz-nos sempre muitas surpresas, principalmente no circuito feminino, e isso também é bom. Também é bom para termos coisas diferentes e vermos outros talentos e também eles terem o seu shine and bright, porque é também é necessário. E sim, basicamente fiquei um bocadinho surpreendida com ela e também com a Svitolina, mas de resto acho que foi uma final bastante equilibrada. Fiquei um bocadinho triste, triste, vá, com pena que a Jabra não tivesse ganho o seu Grand Slam que ela tanto procura, mas tenho certeza que ela tem muitas mais, vai terá muitas mais, algumas mais oportunidades de o fazer. E pronto, é essa a minha opinião. E agora vamos passar ao masculino, em que o Alcaraz venceu o seu segundo Grand Slam, já tinha feito a proeza no ano passado no US Open, e agora falo em Wimbledon. Numa partida bastante disputada com o Novak Djokovic, a verdade é que o tenista espanhol conseguiu eliminar a série de 10 anos de vitórias no Central Court do tenista sérvio. Filipe, qual é a tua análise desta partida? É que, se for como eu tive a ranger os dentes o encontro todo e foram quase 6 horas de muita, muita coisa, mas tal como o Open da Austrália, entendedores entenderão. Mas sim, Filipe,
Verdade, verdade.
Como é que tu viste esta final?
Isto é aquela final que toda a gente queria, mas ao mesmo tempo o que é que poderá sair daqui? Porque de um lado tínhamos Carlos Alcaraz, que já antes do torneio estava com dois Grand Slams na bagagem, o US Open e o Roland Garros. Agora chega ao final do Wimbledon, a querer o terceiro troféu. E do outro lado, tínhamos Novak Djokovic, que queria o seu inédito 24º Grand Slam masculino, e também queria igualar o número de troféus de Roger Federer nesta prova, que é o tenista com mais troféus no circuito masculino em Wimbledon. E também de manter a sua invisibilidade. Desde 2003, ano em que perdeu em Wimbledon para Andy Murray, do Reino Unido. E já agora, os dois jogadores que estavam a lutar pelo top 1. Acabou por ser um jogo muito competitivo. Acho que muitos de nós já estávamos à espera disso. Entre os dois melhores tenistas da atualidade. Isto não há qualquer dúvida. Novak Djokovic é o presente, ao passado e o presente. E o Carlos Alcaraz, apesar de ser o futuro, também já diz presente. estamos a falar do primeiro, do líder do, do ranking masculino. Este jogo mexeu muito com as emoções do público. Djokovic começou muito melhor neste jogo, 6-1, e acho que muitos de nós já estávamos a pensar. Ok, normalmente o Djokovic em Grand Slams costuma perder pelo menos o primeiro set, perde alguém, por exemplo. Ganhou o primeiro, ok. A tarefa está mais complicada por o Carlitos. Depois, o segundo set entrou em tiebreak. Quem que é quase um especialista neste método de decisão? Novak Djokovic. Ok, talvez se o Carlos Alcaraz não vença este set, as hipóteses de ganhar o troféu são quase nulas. O tenista espanhol conseguiu vencer. E depois aproveitou um bom momento para vencer o terceiro set. Para depois perder-lhe o quarto set, o Djokovic elevar o seu nível de jogo. E depois no quinto set, o Carlitos conseguiu ali quebrar o serviço do Djokovic. Conseguiu aguentar todas as investidas dele e conseguiu derrotar o Djokovic. Se era o resultado que eu estava à espera antes do torneio? Não. Sinceramente, já, eu estava a pensar que o Djokovic, que é, para mim, o melhor jogador em relva, no ativo do ténis, a conquistar. Acabou por não acontecer e, por um lado, ainda bem. Estamos aqui a ver um novo nome no quadro de vencedores do Wimbledon. É que nos últimos 20 anos, os vencedores deste torneio fazem parte do Big Four. O Djokovic, o Federer, o Rafael Nadal e o Andy Murray. Por isso acaba por ser muito positiva esta vitória de Carlos Alcaraz, que mais uma vez mostra que está à frente do resto da nova geração de ténis. E também mostra, e também ele tornou-se no terceiro jogador mais jovem a vencer este torneio masculino, apenas atrás de Boris Becker e Bjorn Borg. E agora já tem o seu bilhete de garantido para jogar no ATP Finals deste ano. Ele é o primeiro tenista masculino a conseguir isto. Foi de facto um jogo muito emotivo, estava difícil, tal como já referiste, Angelina, e acabou por ser um grande jogo e uma grande final, de facto, e tenho que aqui salientar as declarações do Djokovic, em que elogiou bastante Carlos Alcaraz, e depois o tenista espanhol retribuiu e falou também muito bem do tenista sérvio. Isto é algo que é muito bonito de se ver, o respeito entre estes dois tenistas.
É verdade que, e não há mesmo nada a esconder, que o Alcaraz tem estado, acho que está mesmo a surpreender tudo e todos com os resultados que tem tido aos 19, 20 anos, bah, ele fez 20 anos já há pouco tempo, mas e é muito bom para o desporto. Porque, por um lado, estamos naquela fase de transição em que temos Federer já saiu, Nadal, pronto, Nadal já está com aquelas dificuldades, também por causa das lesões e tudo mais, e agora temos Djokovic, o Murray também já há muito tempo que saiu de cena, porque ele teve uma lesão muito grave. Mas agora temos o Djokovic, que continua em ótima forma para quem tem 36 anos. Acho que é 36, agora não queria estar a dizer em erro, mas creio que sim. Está em mesmo muito boa forma. E no início, como disseste, quem viu o 6-1 inicial achou que, pronto, é uma de Djokovic, mas efetivamente tornou-se tudo tão errado a partir dali, porque o Alcaraz mostrou uma força que, epá, não sei, é surpreendente. E claro que esse acaba por ser sempre emotivo e o motivo de acompanhar muito mais o ténis, esta época do ténis em que estamos numa fase de transição. E agora falando também disso, Pedro, achas que o Alcaraz, e nós aqui a falar do homem sempre, já deu provas de que com apenas 20 anos é um dos grandes sucessores dos. Quer dizer, o Filipe falou nos Big Four, mas eu meti os Big Three do ATP. Ou achas que ainda é preciso ver um pouco mais?
Ele já é uma certeza, estando em número um, conseguindo alcançar o topo do ranking ATP, obviamente já é uma certeza, conseguiu ser o mais jovem a chegar a esse posto. Também tem um treinador, Juan Carlos Ferrero, que também foi número um. Do ranking ATP, neste caso de algumas semanas, mas alguém com muita experiência e que certamente também faz um belo acompanhamento, um bom acompanhamento necessário para atletas com o talento de Alcaraz. Agora, se nós olharmos para o lado, não vemos quem é que fará concorrência a Alcaraz. Djokovic está já numa fase ainda elevada, de rendimento elevado, mas a caminho da fase descendente. Nadal, neste momento, já não conta para estas contas de topo. E depois temos alguns bons tenistas, mas que não parecem que estejam ao nível de Alcaraz. Isto também pode ser um perigo para o próprio líder do ranking ATP, porque, como sabemos, seja no ténis, seja noutras modalidades esportivas, os atletas e as equipas vivem da concorrência. Se não tiverem uma concorrência forte que os leve a melhorarem, a trabalharem para se superarem, há o risco de se manterem, de não evoluírem, e acabam por ficar, por correr o risco de serem ultrapassados por alguém que aparece entretanto. Mas parece-me que, obviamente, Carlos Alcaraz está bastante lançado para uma carreira de alto nível, e esta vitória, também de esforço e de garra perante Djokovic, é mais uma prova de que ele tem muita qualidade para mostrar. Ao mesmo tempo, aqui também, se calhar, falando também um pouco também das desilusões, e parece-me ser um daqueles atletas que, se calhar, não sei se esteja aqui neste topo, como falávamos de Djokovic, ou de Federer, ou mesmo de Nadal, mas de Tsitsipas, parece-me também ser um dos atletas mais talentosos no ténis atualmente. Não sei é se terá, não tem a qualidade de Alcaraz, e mesmo neste torneio foi eliminado para mim, a maior surpresa deste quadro masculino, o Eubanks, que conseguiu, do top 40, conseguiu bater o Tsitsipas. E ele, por vezes, é um bocado irregular, apesar de estar no top 10, salvo erro, está no lugar 5. Agora, não me parece que tenha neste momento argumentos para concorrer com o Alcaraz.
E já que pegaste em surpresas e desilusões, gostaria que pensassem, agora vamos falar nem no Wimbledon nem em geral, qual atleta é que mais se enquadra na vossa surpresa, no feminino e no masculino, e na vossa desilusão no feminino e no masculino. Filipe, vou pedir que comeces e que diga já os seus dois nomes.
Então, no feminino, para mim a maior surpresa foi de facto a Marqueta. Um bocado óbvio, mas tem que ser sincero, foi a maior surpresa para mim. Na desilusão, eu podia de facto colocar a Iga, mas chegou aos quartos de final e eu acho que seria um bocado ingrato, apesar de nós esperarmos de facto mais dela, colocá-la nesta posição. Eu ouvi dizer outro nome, uma tenista que tem muito hype, já teve mais outra hora, dos Estados Unidos da América, a Coco Gauff, que perdeu logo na primeira ronda do torneio. Eu não estava nada a contar com esta eliminação. Agora no ténis masculino do Wimbledon, para mim a maior surpresa, além de Eubanks, porque já acho que já percebi que isto vai ser a aposta do Pedro, eu quero referenciar outro nome. Quero aqui dizer o tenista russo Roman Safiulin, acho que é assim que se diz. Eu não estava a contar muito com a presença dele nos quartos de final da prova. Para mim foi uma grande surpresa e cheguei a eliminar, por exemplo, o Denis Shapovalov, depois acabei por perder contra o Sinner, Jannik Sinner, que para mim também eu acho que vai acabar por dar muita dificuldade no futuro a Carlos Alcaraz. Também, apesar de ser mais velho, o Medvedev vai acabar por dificultar muito a vida de Alcaraz, não na rava, como já percebemos, e também na terra batida, mas pelo menos no piso duro. Agora, em relação à maior surpresa, à maior desilusão de Wimbledon, desculpa, eu quero aqui referenciar o nome que estava aqui à espera que chegasse mais longe na prova, mas acabei por não chegar. Mas quero aqui dizer o vencedor do Street Open, Casper Ruud, o tenista norueguês. Eu por acaso estava a contar que ele chegasse mais longe, apesar de saber que, pronto, a relva não é de facto a sua melhor quadra. Ele acabou por ser eliminado logo na segunda ronda por um tenista da casa, por acaso, Brody, por 3-2. Estava à espera que, ainda por cima, fosse o quarto cabeça de série, que chegasse pelo menos aos quartos de final, mas foi logo eliminado na segunda ronda. Daí achar que ele foi de facto a maior desilusão do lado masculino.
Pedro?
Como eu disse no quadro feminino, para mim a maior desilusão é Iga Swiatek. Esperava que ela chegasse à final e talvez mesmo ganhasse e acabou por ficar nos quartos. Depois também concordo com o Filipe. Para mim a Marqueta, vou tentar outra vez dizer o apelido, mas isto não vai ser fácil, Vondrozova. É a maior surpresa, obviamente, todo o percurso, não ter conseguido chegar mesmo a uma final que foi histórico, não sendo cabeça de série, e ganhá-la, não é para qualquer tenista. Depois, nos masculinos, a maior surpresa para mim é o Christopher Eubanks, que do top 40 conseguiu eliminar o Tsitsipas e ainda conseguiu eliminar o Cameron Norrie. Sendo ele do top 40, conseguiu chegar aos quartos de final, eliminando alguns adversários de bom nível. Ele que até estava há pouco tempo mais para o lado comentador do que propriamente para tenista de topo, e é de realçar este feito. Já relativamente à desilusão, quero destacar aqui outro nome, o Taylor Fritz, que mesmo não tendo nenhuma final no Grand Slam, atualmente o nono do ranking ATP, chegou a ser o quinto em fevereiro de 2023, É um atleta muito jovem e ainda pode, ainda tem muito para alcançar, mas caiu muito precocemente logo na segunda ronda e acabou por não mostrar praticamente nada, ainda por cima perante o 59º, o Mikael Immer, na segunda ronda do Wimbledon, não mostrou nada, praticamente nada neste torneio, e parece-me que foi aqui uma grande desilusão, entre outras, mas parece-me a mim que foi aquela mais precoce, por ficar na segunda ronda alguém do top 10 é algo mesmo muito que deve levar a uma reflexão de todo o trabalho que foi feito nesta competição.
E estamos quase, quase, quase a acabar, mas antes de terminarmos, vamos aqui olhar um bocadinho para a nossa bola de cristal e fazer as nossas apostas. O US Open, quem é que vai ganhar? Filipe, podes começar.
Ui, isso é uma boa questão. Eu nunca fui com previsões, de facto. Eu acho que posso dizer que há um top 3 de favoritos para vencer o US Open. Desde já o Alcaraz, Djokovic e Medvedev, que também já conquistou esta competição há uns anos. Eu acho que entre estes três nomes, eu acho que podemos ver novamente um novo. Isto vai depender muito da gestão, tanto dos treinos que ele vai realizar e também dos treinos. Mas eu acho que o Carlos Alcaraz consegue, apesar de ser complicado, porque Djokovic em piso duro também é muito complicado. Eu quero só aqui destacar uma afirmação que ele disse depois do jogo, que foi: os 36 anos são os novos 26. Por isso vai ser muito interessante ver este US Open. Mas eu dou a minha aposta desde já para ser Djokovic. E já agora, do lado feminino, eu aposto na Iga Swiatek a vencer.
Pedro?
Parece-me que, obviamente, tendo vencido no ano passado Alcaraz e com a forma como está neste momento, tem de ser o principal favorito, mas acho que Djokovic vai apostar tudo neste US Open. Aliás, já desistiu de ir ao Masters 1000 de Toronto para se focar no US Open, e só vai jogar um torneio antes deste torneio, e acho que tem de ser considerado também como um dos favoritos. Não sei até que ponto é que... E Djokovic também é alguém que consegue muita motivação, mesmo nesta fase, mesmo das derrotas, e acho que também é um grande favorito a conseguir vencer neste US Open. Relativamente à prova feminina, eu concordo com o Filipe. Parece-me que a Swiatek tem aqui uma nova hipótese de conseguir salvar a honra do convento, digamos assim, depois do Wimbledon, e parece-me que é, obviamente, até pelo ranking, é a principal favorita a conseguir levar de vencida esta competição feminina.
Ora, muito bem, muito bem, muito obrigada. Para mim, ninguém queria saber, mas espero que o Djokovic ganhe esta. E pronto, e em relação ao feminino, eu estou a apostar na Jabeur. É desta que ela vai ganhar um grande slam. Estou aqui na fé por ela. E olhem, muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta análise. Obrigada aos dois por me terem acompanhado. Foi uma visão muito interessante daquilo que aconteceu e que e daquilo que ainda poderá acontecer, não é? E espero que também tenham gostado.
E para além disso, a tua opinião é sempre relevante. Não...
Sim, obrigada. Ainda bem. A host também tem que dizer umas coisas às vezes. Pronto, obrigada. E chegou assim ao fim o episódio de julho do Outro Lado da Rede, dedicado ao ténis, onde falámos sobre o torneio do Wimbledon. O Outro Lado da Rede é um podcast pertence ao Bola na Rede e tem como objetivo principal apresentar-vos a atualidade das modalidades em Portugal e no mundo. Podem seguir o Bola na Rede nas redes sociais e acompanhar-nos nas mais variadas modalidades. Visitem o site e obrigada e até ao próximo.